E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos começando o 17º episódio de Na Gaveta. Nessas últimas semanas, a gente está vendo o final da temporada europeia. Muita coisa rolando, campeonato se decidindo, campeonato embolado até a última rodada. E muito importante também, já temos a final da Champions. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu sou o Vitor de Godoy.
Eu sou o Luiz Lima.
E eu sou o Leonardo Novaes. Tá começando agora mais um Na Gaveta, o chute certo para você encontrar as notícias do futebol mundial.
Rádio Quintal. Para informar, divertir e entreter as pessoas que estão em isolamento social.
Rádio Quintal. Rádio Quintal.
Na Gaveta. Na Gaveta. O chute certo para você achar as notícias do futebol mundial.
Vamos começar falando dos que já estão definidos, que tal? Primeiro de todos, a França, que, obviamente, deu o PSG campeão. Eles conseguiram o 10º título do Campeonato Nacional e se empataram com o Saint-Étienne como o maior campeão.
Pois é, e o PSG fez uma boa campanha, foi campeão com 79 pontos agora em 35 partidas disputadas, com 24 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Mas apesar de toda essa campanha boa até o momento, os jogadores da equipe parece que nem deram muita bola, não ficaram tão felizes assim com o título, né, Luiz?
É isso mesmo, e parece que isso acabou se refletindo um pouco na torcida, que não comemorou muito, acho que como forma de protesto por ter conseguido mais uma vez só o campeonato francês, não ter conseguido a tão sonhada Champions League, eles acabaram indo pro lado de fora do estádio como forma de protesto realmente por não estarem gostando das atuações de craques como Neymar e Messi, e foram comemorar sozinhos, sem os jogadores.
A expectativa da torcida se reflete em relação ao investimento, né? Contratação vem, contratação vai, muito dinheiro investido, nomes de peso chegando, como Neymar, Messi, Mbappé, que não sabe se vai renovar. E o time sempre tá dando vexame na Champions League. E a torcida pesa, né? Ainda mais a torcida francesa, que já tem o histórico de ser bem chata. Mas, mudando de lugar, onde o pessoal tá muito feliz é lá em Munique. Já que o Bayern foi campeão, mais uma vez também, do campeonato alemão. Eles conseguiram o título depois de vencer o Borussia Dortmund 3 rodadas antes do fim do campeonato.
Bom, e esse é o 10º título seguido do Bayern de Munique. Essa que é a maior dinastia do futebol europeu, já que o Bayern é o primeiro clube a conseguir ser 10 vezes seguidas campeão da sua Liga Nacional. Isso, claro, entre as 5 principais ligas da Europa. Agora, no total, são 32 títulos para os bávaros, ampliando ainda mais a distância para os outros adversários. O segundo maior vencedor é o Nuremberg, com 9 títulos, e o Borussia aparece lá apenas em terceiro, com 8.
E a comemoração foi como quase todo ano, com muita cerveja, os jogadores jogando álcool em todo mundo, destaque pro Pavard, que tiveram algumas imagens dele muito bêbado assim na comemoração, vídeos muito engraçados. E além de tudo isso, eu acho que também vale destacar algumas outras equipes que fica muito chato só falar do Bayern de Munique campeão da Bundesliga o tempo todo. Queria destacar aqui o Freiburg, que vem fazendo uma ótima campanha. E atualmente eles estão na zona de classificação para a Champions League e faltam poucas rodadas para quem sabe depois de muito tempo o time conseguir se classificar de novo.
Realmente, se for ficar preso só no campeão, ferrou, não vamos falar nada. Mas acho que um negócio muito importante que vale ressaltar na questão da Alemanha é que o Bayern é o maior campeão disparado, mas isso não tira o mérito dos outros times. A Alemanha é um grande celeiro, tanto de jogadores quanto de treinadores. A gente tá tendo uma geração muito boa de treinadores alemães, com o Tuchel, o Klopp, o Hans Flick, o Nagelsmann. E os outros times também são bons, só que não estão no nível do Bayern, né? Que não é um nível baixo, é um nível muito acima.
Até porque o Bayern também, né, Godoy, ele pega os principais jogadores dos clubes da Alemanha e acaba contratando, né? Então a gente cansou de ver em grandes oportunidades o Bayern trazendo nomes como o Hummels, o Lewandowski, para reforçar o seu time e, consequentemente, desfalcando seus adversários.
É isso mesmo, Léo. É uma estratégia de mercado que eles têm. Assim como a Juventus na Itália tentou fazer uma época lá, não deu muito certo. E aqui no Brasil, quem tentou fazer isso foi o Palmeiras também. Lembra que eles chegaram a contratar o Eric do Goiás, uns caras meio aleatórios, entre aspas, e não deu certo. Uma estratégia meio arriscada que, no caso do Bayern, dá certo. Bem, seguindo, vamos para outro campeonato que já foi decidido, o espanhol. O Real Madrid foi campeão e no título teve vários recordes sendo quebrados. Dentre eles, o lateral esquerdo Marcelo se tornou o maior campeão da história do Real Madrid. Foram 24 títulos com a camisa dos merengues. 6 campeonatos espanhóis, 5 Supercopas da Espanha, 4 Mundiais, 3 Supercopas da UEFA, 2 Copas do Rei e, o mais importante, 4 vezes campeão da UEFA Champions League.
Outro que também bateu o recorde, Vitor, foi o Ancelotti, que acabou se tornando o único técnico da história do futebol a ser campeão das 5 principais ligas. E pode bater mais recorde ainda se ganhar a Champions League, que vai se tornar o único técnico também da história do futebol a ganhar 4 vezes a competição. E falando um pouquinho do seu rival, que não conseguiu nem chegar perto do título, mas também vale ressaltar a melhora que o time teve no decorrer da temporada. Começou com o Koeman ali ficando na parte de baixo da tabela e tudo mais, mas aí veio o Xavi, implementou o chavismo e conseguiu melhorar muito o time. Ele venceu muitos jogos, inclusive venceu 6 jogos fazendo 4 gols, dentre eles até um 4-0 contra o próprio Real Madrid. Conseguiu até uma sequência de 14 jogos invicto na temporada. Então, apesar de não ter ganho o título, não ter chegado nem perto do título, acho que pode ser visto como uma reconstrução para o Barcelona. E aí fica também, ficou um embolado ali a parte da briga pela Champions, né, Léo?
É, pois é, Luiz, né? Se por um lado o Real Madrid é a equipe, né, que está dominando na Espanha, está na final da Champions League, para a classificação para a Liga dos Campeões do ano que vem, no espanhol ela tá embolada, então a gente tem aqui faltando 4 rodadas, até o 8º colocado, que é o Atlético de Bilbao, ele ainda tem chance, tá uma distância de 10 pontos do Atlético de Madrid, que é o 4º colocado, que ocupa nesse momento a última vaga para a classificação para a competição do ano que vem. Logo atrás vem o Betis com 58 pontos, Real Sociedade com 56 e o Villarreal com 52. Então a gente ainda tem alguma briga ali.
Muito legal mesmo, essa briga pela Champions, bate uma ansiedade assim, de putz, quem vai? E também muito bom ver o Real e o Barcelona retomando o protagonismo, né? Eles que vinham muito ofuscados, depois de 2017, assim mais ou menos, quando o Real ganhou o último título da Champions, porque eles passaram por processos de reformulação, alguns mais bem feitos, no caso do Real Madrid, outros mal feitos, no caso do Barcelona, e agora eles estão voltando. E ainda se tem uma certa expectativa com a janela agora. O Barça está negociando com o Lewandowski, que tem uma chancezinha de ir, e o Real Madrid está negociando com o Mbappé, que não sabe se vai ficar no PSG, se vai para o Real Madrid, tá embolado. O que está embolado também é o campeonato inglês e o campeonato italiano. O que vocês preferem falar primeiro?
Vamos de Inglaterra, né, Papai Cris?
Pode ser. Bem, a Premier League tá muito embolada. Faltam só mais 4 rodadas e o City e o Liverpool seguem muito firme na briga pelo título. O City tem 83 pontos e o Liverpool tem 82. Porém, além de ter mais pontos, o City tem uma certa vantagem, que é uma vitória a mais que o segundo colocado. E isso é o principal critério de desempate da liga.
Bom, e agora o City, né, que tá próximo desse título, ainda vem brigando com o Liverpool, mas ó, se depender do retrospecto do primeiro turno, o City seria campeão. Isso porque nesses 4 jogos que faltam, o City ganhou todos eles nesse primeiro turno. E o Liverpool acabou tropeçando, perdeu pontos pro Tottenham.
Nessa campanha final do City, vale destacar um brasileiro, que foi o Gabriel Jesus, que teve altos e baixos durante essa temporada, talvez sendo a temporada que ele mais oscilou aí. Mas o Guardiola sempre mostrou muita confiança nele e acabou colocando ele nessas últimas partidas. Ele voltou em alguns jogos, foi pegando ritmo e tudo mais, e contra o Watford ele teve uma grande atuação, fez 4 gols, deu 1 assistência, e foi o primeiro brasileiro a conseguir esse feito na Premier League, de 4 gols em uma única partida. Na última rodada também acabou marcando contra o Leeds na vitória por 4-0. E outro brasileiro que também se destacou nessa reta final de Premier League foi o Richarlison, o Pombo, que em jogo contra o Chelsea, muito difícil, importante contra o rebaixamento ali, ele conseguiu marcar um gol e conseguiu garantir a vitória do Everton. E teve outra pessoa que também foi tão importante quanto o Richarlison marcando o gol, que foi o Pickford, que assim, para a torcida do Everton, fez praticamente no mínimo 5 gols na partida, fazendo grandes defesas. E inclusive os jornais ingleses estavam falando da atuação do Pickford como a maior da história da Premier League, porque realmente assim foi coisa de outro planeta. Nessa parte de baixo da tabela, para ver quem vai cair, o Everton ainda continua na briga. E essa briga se dá contra o Leeds e o Burnley, que tem 34 pontos, 2 pontos a mais que o Everton. Mas vale lembrar que o Everton tem um jogo a menos na competição.
Bom, e agora voltando um pouco a falar da parte lá de cima, se a briga lá entre o City e o Liverpool, essas duas equipes estão disparadas para a classificação para a Champions League também, o United, por exemplo, está correndo por fora e nesse momento não está se classificando. A equipe precisa de uma grande combinação de resultados nessas últimas rodadas para que consiga as vagas do Arsenal e do Tottenham. Missão difícil para o time do Cristiano Ronaldo, hein, Godoy?
Muito, muito mesmo. Premier League é sempre muito embolada, né? Estamos na reta final e não sabe quem vai ser campeão, não sabe quem vai pra Champions, não sabe quem vai ser rebaixado. Isso que é campeonato. E, bem, outro campeonato que também tá muito, muito embolado é o italiano. O Milan tá liderando com 77 pontos e a Inter de Milão é a segunda colocada, com 75. E faltam só mais 3 rodadas, então meio que o Milan depende só dele mesmo e a Inter de um tropeço. O fato dos dois estarem liderando é uma coisa muito legal para quem é fã do esporte, porque os times de Milão, depois daquela época boa que eles tiveram nos anos 2010, nunca mais foram os mesmos. E agora eles voltando a ter esse protagonismo, pelo menos em solo nacional, já é um grande passo. E eu acho que, no caso da Liga, tá voltando a ser alguma coisa grande de novo. Só falta dar o passo pro internacional.
E algo que exemplifica, né, Godoy, isso que você falou dos times de Milão terem perdido seu protagonismo, é que se o Milan vencer, será a primeira vez desde a temporada 2010-2011 que o time vai conseguir esse feito da glória do troféu e tudo mais e fazer com que sua torcida fique feliz novamente. E se por um lado a disputa pelo título está muito acirrada, a disputa por classificação na Champions já acabou na Itália, já temos 4 classificados, lógico, Milan e Inter estão entre eles, que são o primeiro e o segundo colocados, e os outros dois para fechar, Napoli e Juventus, todos garantidos na Champions League do ano que vem.
E o que não tá mais embolado é quem vai pra final da Champions. Já temos dois finalistas, que é o Real Madrid e o Liverpool, uma final muito boa, e as semifinais foram um show à parte pra quem gosta do futebol. Começando pelo City Real
realmente foi uma semifinal assim que vai ficar marcada na história da Champions. O primeiro jogo 4-3, muitos gols pros dois lados. A gente viu o Guardiola colocando suas ideias ali em campo realmente, de pressionar, subir as linhas e tudo mais. Inclusive foi um dos jogos que a torcida mais viu o Guardiola se movimentar, digamos, xingar, orientar ou algo do tipo. Porém, o Ancelotti se manteve muito tranquilo e acabou conseguindo 3 gols ali em jogadas distintas, jogadas que foram contra-ataque ou algo assim, deixando o Real vivo pro jogo de volta. E se tratando de Champions League, deixar o Real vivo pro jogo de volta é um problema. No jogo de volta, o primeiro tempo foi muito morno e tudo mais, mas no segundo tempo o Ancelotti precisava subir suas linhas para buscar o gol e buscar a classificação, então ele fez até algumas alterações, o Guardiola também fez. O Guardiola acabou colocando o seu time um pouco mais para trás e o Ancelotti fez o contrário, colocou seu time mais para frente por estar precisando do gol. Nisso de colocar o time mais para trás, o Guardiola começou a jogar muito mais nos contra-ataques e nesses contra-ataques acabou conseguindo um gol com o Mahrez, onde a partida parecia estar resolvida. Mas aí o Ancelotti, com o dedo de vencedor dele, colocou o Rodrigo, que entrou e conseguiu um fato inédito na história da Champions, que foi 2 gols depois dos 45 minutos do segundo tempo no mata-mata, e conseguiu levar o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, o City, com um psicológico totalmente estabilizado, fez um pênalti no Karim Benzema, e aí o Karim Benzema não teve jeito, fez mais um gol, o cara talvez é o melhor do mundo e vem jogando muita bola, né, Léo?
Pois é, né, Luiz? Ele que fez o gol que garantiu a classificação do Real Madrid para essa final, vem se destacando já nos últimos jogos, marcando muitos gols, e quebrou mais um recorde na Champions League. Ele agora, com esse último gol de pênalti, ele marcou o seu 10º no mata-mata dessa Champions League, e se igualou à marca de Cristiano Ronaldo em 2017, quando marcou os mesmos 10 gols no mata-mata. E ele também se igualou ao Lewandowski, como o terceiro maior goleador da Champions League, e agora os dois ficam atrás apenas do Messi e do Cristiano Ronaldo.
Indo para outro lado do confronto, temos Liverpool e Villarreal. O submarino amarelo, que vinha encantando, de certo modo, todo fã do esporte, porque é aquela zebra que está tendo todo ano. Conseguiu eliminar a Juventus, conseguiu eliminar o Bayern, vinha fazendo uma ótima competição até enfrentar o Liverpool. No primeiro jogo, eles perderam por 2-0. E na volta, a torcida do Villarreal estava muito esperançosa. Inclusive, gerou até alguns vídeos, de certo modo, cômico, em que a torcida comparava os dois elencos e chegava à conclusão que o time do Villarreal era, sim, melhor. O que eu, pelo menos, não concordo. E encheu o estádio do Villarreal. E deu certo até certo ponto. O Villarreal começou o jogo ganhando por 2-0, só que virou o segundo tempo e...
E realmente não deu, né, Vitor? Na volta pro vestiário, o Jürgen Klopp, como um ótimo técnico, um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo, esfriou a cabeça de todo mundo, colocou suas peças, fez o que precisava, o Liverpool voltou muito tranquilo, não se deixou abalar pelos 2-0 que o Villarreal conseguiu com a força da sua torcida, com o estádio lotado, e acabou conseguindo virar o jogo. Eu acho que se passou muito, infelizmente, pelo goleiro Rulli, que vinha fazendo uma boa temporada, mas falhou no mínimo em 2 gols ali pra mim. Inclusive no último gol, que foi um gol do Mané, que o Mané tá jogando muito, né, Léo?
Pois é, se o goleiro falhou nesse último lance, o Mané não tem nada a ver com isso, tava ali, fez o seu papel e vem fazendo mais um gol na temporada, né? Ele na Liga dos Campeões também é o 14º gol dele, ele agora igualou o recorde do Didier Drogba, como sendo também o africano com maior quantidade de gols no mata-mata da Champions League, ao marcar o seu 14º. E não só, né? O Mané, durante a temporada inteira, vem sendo uma peça importante para esse ataque avassalador do Liverpool, que durante essa temporada já marcou mais de 130 gols e já é a sua temporada mais goleadora na história.
Outro ponto também, no caso do Liverpool, é que eles jogaram 100% das partidas de todos os campeonatos que eles disputaram. Tem todas as rodadas da Premier League, que ainda não acabou, então eles vão jogar. Eles estão na final da Champions, ou seja, jogaram todos os jogos. Chegaram na final da FA Cup, mais uma vez, jogaram todos os jogos, porque chegaram até a final. E na Copa da Liga a mesma coisa. Eles venceram um título e para isso chegaram até a final. Estão jogando 100% dos jogos, o que torna a temporada deles muito mais difícil, porque a gente vê cada vez mais jogos rolando e o calendário cada vez mais enxuto. É uma grande inspiração para o time do Liverpool, que já chegou a sofrer muito com lesão por falta de preparo mesmo.
E, Vitor, isso se mostra muito por uma simples mexida na diretoria no clube, que poucas pessoas veem, mas que muita parte da comissão dos preparadores físicos mudou. O que foi muito bom pro Liverpool, já que na última temporada eles sofreram muito com lesão, com o Van Dijk ficando fora muito tempo, ficavam com o Salah. Parecia que o Liverpool sempre tinha alguém machucado, passou praticamente toda a temporada sem zagueiro, titular, muitas vezes usando lateral. Então acho que muito dessa chegada do Liverpool em todas as finais se passa por essa parte da comissão técnica, dos preparadores físicos, que fizeram um ótimo trabalho, fazendo com que todos os jogadores conseguissem chegar à final de todas as competições no seu nível máximo.
E nessas semifinais a gente viu muito o embate entre times que têm a camisa pesada e camisa não pesada, né? O Liverpool, que é um histórico time inglês, pegou o Villarreal, que é um time pequeno espanhol. O Real Madrid, que é um dos maiores times do mundo, pegou o Manchester City, que para muitos nasceu depois que foi comprado. E isso traz o debate de novo, o que eu quero trazer para cá no nosso debate quinzenal. E aí, pessoal, vocês acham que a camisa pesa ou não?
Vitor, pra mim não tem como falar que a camisa não pesa, desculpa. Eu acho que a gente pode ilustrar muito isso e foi retratado nessa Champions League com o Real Madrid, em jogos contra o PSG e realmente contra o próprio City. Dois times que podem falar o que for, mas não tem tradição alguma em competições europeias. Não dão medo pra ninguém, diferente do Real Madrid, que já dá muito medo. Eu acho que não é o único fator importante pra falar se um time vai passar ou não de alguma fase do mata-mata, mas eu acho que conta muito sim. Eu acho que isso pode ser exemplificado quando o City ou o PSG pareciam classificados o tempo todo, com a margem de gols muito boas ali, mas ali, o Real Madrid fazia um gol no Santiago Bernabéu e crescia. Esses times pequenos não têm psicológico para quando o Real Madrid faz um gol em sua casa e o time vai todo para cima, eles tremem, não tem como falar que não treme. Porque por causa da sua grandeza, o Real Madrid tem 13 Champions League e qualquer time que ele for enfrentar, se fizer um gol, vai deixar o time com medo e até o último minuto, se tratando de Real Madrid, o time vai continuar acreditando e a torcida também.
Mano, eu discordo. Eu não acho que a camisa pesa muito porque, né, ela não entra em campo. E sempre que vem esse debate em tona, eu acho que ele é muito oportuno quando convém, sabe? No próprio caso do Real Madrid. Todo mundo falou, não, porque a camisa pesa, não sei o quê. Mas pesou em 2018 e 2019, quando foi eliminado pelo Ajax? Pesou em 2019 e 2020, quando foi eliminado pelo City? Pesou no ano passado, quando eles foram eliminados pelo Chelsea? Pesou ou não pesou? Bem, eu acho que não. Então, e tem outro motivo também. Eu acho que o fator da camisa não influencia em campo diretamente, mas influencia o que vem por trás dele. Ou seja, uma camisa do Real Madrid, ela vale muito mais caro do que uma camisa do, vamos supor, até o Manchester City, assim, em questão de patrocínio. Ou seja, atrai mais patrocinador com valor a mais de dinheiro, aumenta as receitas do clube e isso influencia em outros aspectos, como contratação de jogador, disputar salário mais alto com outros times. E esse é o principal indicador. A questão de dinheiro mesmo. Então, uma camisa do Real Madrid atrai jogadores melhores do que o próprio Manchester City, por exemplo. Então, e eles têm muito dinheiro. Eles pagaram 40 milhões de euros no Rodrigo e no Vinícius Júnior quando eles tinham 16 anos. Nenhum time faria essa atrocidade, assim. Tudo bem que eles renderam, mas não é... Pô, não é todo time que tem essa banca pra pagar isso. E até outros jogadores, o próprio Benzema, que sempre foi um baita jogador e o pessoal não reconhecia, o dinheiro que eles trouxeram, que eles conseguiram trazer, o Courtois e outros diversos atletas por aí, até os que não deram certo, como o Jovic. Então, essa é a minha opinião. Eu não acho que a camisa influencia diretamente em campo, mas sim nos bastidores. Com contratação, com salário, com investimento em categoria de base, em CT, tudo isso. E essas coisas trazem resultado em campo, mas não quer dizer que a camisa pesa em si. Mas bem, temos duas visões contrárias aqui. Eu acho que, pro voto de Minerva, Leozão.
É uma situação difícil, né, Vitor? Mas, olha, a camisa, claro, ela não vai entrar em campo, mas sim, ela faz uma baita diferença, então eu acho que sim, a camisa pesa. Porque se a gente for ver, não é só o contratar jogadores. Ali, por exemplo, o Manchester City também, que é uma equipe que não tem uma camisa pesada, eles investiram também bastante nessa temporada, talvez até mais que o Real Madrid. E aí, com os mesmos 117 milhões que a equipe gastou apenas um jogador, o Grealish, que hoje é reserva da equipe, o Real Madrid conseguiu, por exemplo, contratar grandes jogadores e jovens também, como Valverde, Vini Júnior e o Rodrigo, por exemplo. E bem, sobre toda essa questão, é claro, os adversários, quando vem o Real Madrid, sim, eles tremem, assim como foi o PSG, o Donnarumma, que perdeu aquela bola lá e entregou de graça pro Benzema. E em 2018, lá, quando a final foi contra o Liverpool, também o Karius entregou uma bola no Benzema, teve outra falha. Então, de ver o Real Madrid em campo, claro, a outra equipe vai também tremer um pouco. De todos os fatores emocionais que envolvem o jogo, é claro que quando a outra equipe, no caso foi o Manchester City, viu que era o Real Madrid ali do outro lado, com o Bernabéu, com toda essa mística que envolve o clube, não tem como não tremer, não tem como não fazer a diferença, Vitor.
Bem, acho que eu fui vencido aqui na questão do voto popular, né? Temos dois votos contra um, mas... cada um expôs seu ponto, acho que vai do ouvinte ver o que faz mais sentido pra ele, também com a opinião dele, é claro, né? E, bem, com isso estamos encerrando mais um Na Gaveta. Nos encontramos daqui 15 dias.
Na Gaveta, o chute certo pra você encontrar as notícias do futebol mundial.
Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.
Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor. Porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor.
Rádio Quintal.